A edição 2023 do Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, divulgado recentemente, revela que a região do Nordeste apresenta a maior parcela de municípios com maiores avanços na educação em 2023. E o Sudeste preocupa por risco de estagnação. Já a região Norte apresentou crescimento de 19% com municípios que alcançaram variações positivas acima da mediana. Bom, para falar mais sobre esses dados, a gente vai conversar agora com a Camila Fattori, coordenadora do Índice de Oportunidades da Educação Brasileira. Camila, muito bom dia. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Melissa. Obrigado pelo espaço.
Primeiro, começa explicando para a gente sobre o objetivo aí desse Índice de Oportunidades da Educação, como surgiu e como que ele é realizado.
Tá certo, Melissa. Então, vamos falar primeiro sobre o que são oportunidades educacionais, para entender a importância do índice, né? O que nós, quando a gente fala de oportunidades educacionais, nós estamos falando de um conjunto de fatores que pode aumentar ou diminuir a chance de um estudante aprender. Então, o IUEB ele foi feito para demonstrar essas trajetórias educacionais que um estudante poderia ter se ele fosse colocado em diferentes lugares, ou do país, ou diferentes estados, ou diferentes municípios. A gente isola a questão familiar, as condições do apoio, fazendo como se todos os estudantes tivessem o mesmo apoio, para ficar só com o efeito escola. Então, o que a gente diz é que se uma criança precisasse escolher onde ela vai viver e estudar, ela olharia para o IOEB. E o IOEB, Melissa, ele é feito a partir de outros indicadores. Então, a gente sabe que o conjunto dessas oportunidades educacionais é muito grande. Então, por exemplo, clima escolar. A gente sabe que em uma escola com um clima escolar melhor, maior será a chance dos estudantes aprenderem. Só que o clima escolar não é um indicador oficial, que é feito de 2 em 2 anos, que tem no Brasil inteiro. Então, ele não pode compor o IOEB, embora a gente saiba que ele é importante. Por outro lado, a gente sabe também que quanto mais docentes com nível superior, maior a possibilidade dos estudantes aprenderem. E isso a gente tem um dado. Então, para fazer o IOEB, a equipe que elaborou fez um levantamento de todos os indicadores educacionais que poderiam sinalizar oportunidades, colocou ali, rodou estatisticamente, viu o que era mais significativo para demonstrar essas diferenças do território. A gente tem esse índice de oportunidades educacionais com dados a partir lá de 2017 e desde 2019 ele está sob gestão da nossa organização, que hoje é Roda Educativa, antiga Comunidade Educativa SEDAC.
Ah, então aí é toda uma logística, todo um trabalho, como você mencionou, né? Tem aí uma equipe que com certeza é qualificada, profissional, para fazer parte aí e trazer esses índices, esses dados, né? Como você falou, são inúmeros dados também. E, Camila, agora eu queria que você falasse para a gente sobre esses dados especificamente, né? Dá um contexto geral, tanto dos dados nacionais, dessas informações que vocês colheram desde 2017, né? E, claro, trazendo aqui para a nossa região também, para a região Norte.
Isso, eu vou até fazer uma correção que eu falei 2017, mas a gente tem desde 2015. Então, na verdade, já é histórico um pouco maior, já permite um olhar para a evolução aí das oportunidades educacionais no país e em cada território, né? Então, agora, em 2023, a gente tem o primeiro IOEB que reflete a pandemia. Porque como ele é feito com base em outros dados, a gente está trabalhando agora em 2023 com os dados de 2021. Muitos desses dados vêm do SAEB, vêm da escolar, que é preenchido pelas escolas, né? Então, o que a gente observa de forma geral nesse IOEB é um crescimento, uma variação, se a gente for pegar entre 2019 e 2023, uma variação menor do que no quadriênio anterior. E isso já era previsto um tanto por conta da pandemia, a gente já estava bastante curioso por esses dados, né? Porque o IOEB, ele inclui tanto os resultados de aprendizagem quanto os insumos, os processos educacionais para que essa aprendizagem fosse possível. E aí a gente observa, nesse período, grandes desafios, casos, né? É muito frequente a gente encontrar territórios que tiveram o IDEB ou estagnado ou até reduziram o IDEB, que é o resultado de aprendizagem dos estudantes. O IDEB faz parte do IOEB, né? Então isso contribui para a gente ter uma menor variação. E no caso dos insumos educacionais, a gente também tem alguns insumos mais afetados. Então a gente tem hoje um IOEB do Brasil de 5,1. O IOEB tem uma escala de 0 a 10. Né? Então, 5,1, a gente está no meio do caminho Então, avançamos? Avançamos, mas a gente não está um pouco confortável em estar no 5,1 em termos de Brasil, né? A gente precisa buscar ampliar as oportunidades educacionais. E a gente fica ainda mais preocupado com as variações, né? Então, vamos até falar do Acre para demonstrar esse exemplo. Então, o Acre, como estado, ele tem 4,5 de IOEB. Quer dizer, ele está abaixo do IOEB Brasil. E se a gente faz a mediana de todos os estados do Brasil, essa mediana é de 4,8. Então, isso quer dizer que o Acre está abaixo da mediana, o que é preocupante. A gente precisa fazer uma evolução desse dado, né? Rio Branco, se a gente for pensar na capital, né? Claro que lá no site do IOEB, Melissa, os dados de todos os municípios, né, que tem o IOEB estão lá disponíveis. Depois até eu quero comentar que a gente tem 4 sem dados, depois eu falo sobre isso. Mas eu vou falar aqui de Rio Branco, da capital, que tem o IOEB de 4,8. Esse IOEB também, se a gente pega a mediana dos municípios do Brasil, a mediana é 5. Ele também está um pouquinho abaixo, né? Então, o que a gente observa de forma geral no norte, na região norte, tem um movimento de aprimoramento, tem um movimento de avanço. No entanto, esses valores abaixo da mediana, eles ainda nos deixam bastante preocupados. E a gente tem uma diferença dentro do Acre, né? Porque se a gente pega um município que tem menor IOEB no Acre, a gente tem 3,4. E que se a gente pega o que tem maior, 4,9. É bastante diferença.
Qual é esse município, Camila, que é menor aqui no nosso estado?
O menor é Marechal Taumaturgo, desculpa, sim. E o maior é Brasileia. Quer dizer, a criança, o adolescente, o jovem que estuda em Marechal Taumaturgo não tem menos direitos à educação do que o estudante de Brasileia, né? Então, a gente precisa se incomodar com essas desigualdades de oportunidades educacionais.
E procurar essas medidas, né, que podem ser feitas aí para solucionar ou amenizar essa situação.
Exatamente. E, inclusive, a gente precisa ter os dados de todos os municípios. Dos 22, a gente tem 4 municípios sem dados disponíveis. Esses municípios, eu até fui verificar por que não tinha IOEB, e é porque eles não têm IDEB, ou nos anos iniciais, ou nos anos finais. E sem esse valor, a gente não consegue calcular o IOEB. Aí é preciso entender se realmente esses municípios não conseguem ter IDEB por conta da quantidade de alunos fazendo a prova. Se foi, pode ter sido também uma questão da pandemia, porque essa prova foi feita bem no final de 2021, quando muitas das escolas ainda estavam voltando, né? Talvez não tenha tido a quantidade suficiente de estudantes. Mas é muito importante que de agora em diante seja cuidado disso, tanto em relação à realização da prova, quanto em relação ao preenchimento dos dados do censo escolar, para que a gente tenha um IOEB de todos os municípios do Acre, e assim o IOEB do próprio estado seja ainda mais significativo.
Com certeza, Camille. Quando a gente vê esses dados, né, a gente fica tentando entender, primeiramente, esses dados. Você também trouxe essa outra informação, né, que é a falta de dados de outros municípios, e ainda a gente está aí abaixo dessa mediana que é nacional e de outros estados, né, do nosso país. E a gente precisa mesmo entender e procurar os caminhos para tentar solucionar, amenizar e trazer essas oportunidades de educação, né, para essas crianças, para esses adolescentes, porque a gente sabe que a educação é primordial. Camila, o assunto ele é muito amplo, são vários os eixos, né, que a gente consegue falar, são inúmeros os pilares, mas infelizmente nosso tempo aqui na rádio é muito curtinho. Eu queria que, para finalizar, você só deixasse aqui para a gente onde a gente pode conferir esses dados, né, encontrar todos esses dados e entender melhor como funciona aí esse índice de oportunidades da educação brasileira.
Bacana, Melícia. Todos os territórios podem procurar em ioeb.org.br. A gente tem dado de município, do estado e do Brasil ali. Pode, inclusive, comparar dados de diferentes territórios. E eu queria deixar também a dica, porque a primeira coisa, quando as pessoas olham esse dado e falam como mudar, né? Como mudar, como ampliar as oportunidades educacionais. Lá no site, vocês também conseguem ter acesso a uma ferramenta de diagnóstico que tem sugestões de ações para ampliar as oportunidades educacionais. Então, fica essa dica para baixar essa ferramenta, está disponível gratuitamente.
Perfeito. Muito obrigada, Camila. Um ótimo dia para você.
Eu que agradeço.